DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Meu nome é Márcio Pessoa e estarei com você na edição da manhã desta sexta-feira, 28 de junho de 2013. E começamos com notícias sobre a visita do presidente dos Estados Unidos à África. Barack Obama defendeu os direitos dos homossexuais no continente africano, onde relacionamentos de pessoas do mesmo sexo são até mesmo criminalizados. No Senegal, Obama disse que os gays merecem igualdade perante a lei. O presidente senegalês, Macky Sall, respondeu que, apesar de Senegal ser bastante tolerante, ainda não estava preparado para descriminalizar comportamentos homossexuais. Obama deve chegar nesta sexta-feira à África do Sul. Nelson Mandela apresentou sinais de melhora, mas, segundo o presidente Jacob Zuma, continua em estado de saúde crítico. Zuma, que cancelou abruptamente a viagem para Moçambique, informou que Mandela ficou melhor durante a quinta-feira. O ícone sul-africano luta pela vida há 3 semanas na unidade de tratamento intensivo. Os sul-africanos continuam vigília em frente à clínica em Pretória, onde Mandela está internado. O governo dos Estados Unidos advertiu o Equador de que haverá graves dificuldades nas relações bilaterais se Quito conceder asilo ao ex-analista de inteligência foragido Edward Snowden. A reação ocorre em meio a uma crescente crise entre os dois países depois que o governo equatoriano cogitou abrir caminho para asilar Snowden. O presidente Rafael Correa disse que não tem a intenção de romper relações comerciais, mas defendeu também o direito de asilo. Pelo menos uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas no Egito na sequência de confrontos entre apoiantes e opositores do presidente Mohamed Morsi. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, citado pela agência oficial MENA. Os confrontos foram registrados na noite de quinta-feira em Sharqiya, no norte do Egito. As violentas manifestações pró e anti-presidente eclodiram em frente à sede do Partido Liberdade e Justiça, braço político da Irmandade Muçulmana do presidente Morsi. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, teve uma longa reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, em Jerusalém. Ambos conversaram a portas fechadas por quase 4 horas. Nenhum detalhe da reunião foi divulgado. Essa é a quinta viagem de Kerry pela região desde que assumiu o cargo em fevereiro. Os dois devem se reunir novamente em Jerusalém nesta sexta-feira, depois que o secretário de Estado se encontrar com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas, na Jordânia. O governo turco pediu que o Twitter abra um escritório no país para que os representantes do site de redes sociais possam ser contatados mais facilmente. De acordo com a mídia local, dezenas de pessoas que usaram o Twitter foram presas na Turquia, acusadas de incitar as manifestações contra o governo. O primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan já havia dito que o site é um flagelo. O Twitter disse que não há planos de abrir um escritório no país. E a União Europeia aprovou o programa de estímulo ao emprego aos jovens, que contará com 6 milhões de euros do orçamento comunitário para 2014 e 2015. A chanceler alemã Angela Merkel advertiu, no entanto, que a iniciativa não vai produzir resultados imediatos. Ela recomendou que não se façam falsas promessas, porque criar postos de trabalho para combater a elevada taxa de desemprego jovem na Europa levará tempo. Merkel acredita que, num prazo de meio ano, os jovens desempregados não estarão a beneficiar ainda da iniciativa, que pretende assegurar que europeus até 25 anos, que se encontram desempregados há 4 meses, tenham acesso a trabalho, estágio ou programa de formação. O presidente da Comissão Europeia disse que o acordo sobre o regime português de garantia para empréstimos do Banco Europeu de Investimento é, segundo suas palavras, uma excelente ajuda para as pequenas e médias empresas portuguesas. Durão Barroso realçou que, antes ainda do Conselho Europeu, a Comissão anunciou a formalização do acordo dado ao sistema de garantias para que Portugal possa beneficiar de cerca de 2,5 milhões de euros de financiamento das pequenas e médias empresas portuguesas. A Espanha venceu a Itália nos pênaltis e enfrenta o Brasil no domingo pela final da Copa das Confederações no Maracanã, no Rio de Janeiro. As seleções empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Na decisão de pênaltis, deu Espanha por 7 a 6. Mais uma vez, manifestações foram registradas no Brasil contra os gastos da Copa do Mundo e por reformas sociais e políticas. Este foi o noticiário desta manhã de sexta. Fique conosco.
DW Jornal da Manhã.
E vamos aos destaques da edição de hoje. Leve melhora. Mandela apresenta quadro estável, mas continua em estado crítico. Confiança retomada. Moçambique volta a receber apoio suíço para o orçamento do Estado. E vamos saber detalhes da parceria de clubes de futebol portugueses com cabo-verdianos. O Jornal da Manhã da DW começa agora. Nelson Mandela apresentou sinais de melhora nas últimas horas. O presidente Jacob Zuma, que cancelou abruptamente a viagem para Moçambique, informou que Mandela ficou melhor durante a quinta-feira, mas seu estado de saúde continua crítico. Mandela luta pela vida há 3 semanas na unidade de tratamento intensivo. Uma vigília em frente à clínica agora se espalha por Pretória. Do lado de fora da clínica, dezenas de sul-africanos rezam por Mandela. Cânticos espontâneos, como o hino Não Há Ninguém Como Ele, davam o tom comovente da manifestação. Buquês, com a Proteas, flor nacional da África do Sul, ursos de pelúcia e desenhos de crianças enfeitam a frente da clínica onde está Mandela. A DW ouviu os sul-africanos sobre o momento que vive o país devido ao estado de saúde do ex-presidente. Este homem diz que Mandela significa muito para os sul-africanos. Mandela foi capaz de manter o país unido durante anos muito difíceis. Ele diz que todos esperam que, mesmo depois que Mandela se vá, o país continue estável. Esta mulher lembra que Mandela trouxe liberdade e democracia para o país. Se não fosse por ele, todos estariam estagnados. Durante o apartheid, as pessoas não eram autorizadas a transitar livremente. Ela diz que vai para o centro da cidade hoje graças a Mandela. Esta outra diz que, especialmente no tempo do apartheid, quando Mandela saiu da prisão, várias mudanças aconteceram. Não havia paz, agora existe paz. Ela diz que todos desejam que ele melhore para ficar ativo novamente. Ela teme que algo de errado possa acontecer com o país. Este homem diz que Mandela significa muito para todos, não somente para a África do Sul, mas para o continente africano. Na África do Sul, não é mais segredo que há divergências nas ramificações do clã de Mandela sobre onde ele deveria ser sepultado. A mídia sul-africana interpreta a visita de um neto ao túmulo da família na cidade natal de Mandela, em Kunu, como um sinal de onde possivelmente aconteceria o funeral caso ele venha a falecer. O jornal The Citizen conta com fontes da família para informar que o primeiro presidente negro da África do Sul tem respirado com a ajuda de aparelhos e sofre agora de insuficiência renal. Na casa de Mandela, aberta para visitações, pessoas prestam homenagem ao ícone mundial da luta pela igualdade racial. Este homem diz que todos devem respeito a Mandela porque é um homem reconhecido por buscar a paz e com imensa vontade de promover igualdade. Por isso, manda considerações e respeito à família. Este visitante alemão salienta que uma página da história sul-africana está sendo escrita neste momento. São dias muito especiais. É um ciclo que está se fechando e ele acha que isto vai mexer com toda a África. Ele diz que não deseja isto, mas se acontecer, espera que não seja com tanto sofrimento. Na sexta-feira, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos é esperado na África do Sul. Até agora, o protocolo norte-americano ainda não informou se haverá mudanças na agenda. Em Washington, especula-se que Obama pode até cancelar a visita à África do Sul.
DW, sexta-feira.
E é sobre Nelson Mandela que convidamos você a participar do Jornal da Manhã de hoje. Deixe sua reflexão e mensagem de solidariedade a este ícone africano que luta contra a morte há 3 semanas. Participe.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E em meio às preocupações com o estado de saúde de Nelson Mandela, surgem também as preocupações com a estabilidade da África do Sul caso o líder da luta contra o apartheid falecer. Analistas alertam para o risco de violência e tensões sociais no país. Antônio Rocha conversou com o professor de Direito Internacional da Universidade da África do Sul, André Thomas Hausen, que fala sobre esta possibilidade.
Sempre quando acontece numa história de um país uma ruptura, um acontecimento de significado e de dimensão psicológica fundamental, existe essa possibilidade de que grupos minoritários ou grupos extremistas possam tentar aproveitar esse momento em que talvez a história do povo parece estar parado de provocar perturbações. É verdade que existe uma certa alerta, forças na reserva foram mobilizadas para todas as eventualidades e é possível que, como existe uma vaga global de contestações populares no Brasil, na Turquia, no Egito, outros sítios, é possível que também aqui este poderá vir a ser um momento em que descontentamento popular se vai fazer sentir.
Isso quer dizer que as tensões sociais e políticas na África do Sul serão mais visíveis após a morte de uma figura como Mandela.
De certeza, porque o Mandela é o símbolo da unidade nacional, é o símbolo da identidade moderna e nova deste país, num sentido inteiramente positivo, naquele sentido de um país não violento, um país virado para a justiça social e para o progresso, e é por isso que o mundo tem sempre visto a África do Sul com certo carinho e acolhido muito bem. Só que, nos últimos 10 anos, essa visão está cada vez mais difícil de se atingir. As diferenças sociais são gravíssimas. O conhecido fator Gini, que mede a grande distância entre os mais pobres e os mais ricos, é o pior do mundo. É um coeficiente matemático que, para a África do Sul, indica o valor de 78, enquanto, por exemplo, na Índia só está a 58 e em Angola ainda está inferior a 52. Portanto, vê-se por aí que existe uma clivagem muito aguda nesta sociedade, e isso terá que ser remediado.
Mas isso não quer dizer que a herança de Mandela será beliscada?
Bom, sim. Mandela vai deixar este país já numa fase de crise. E não é crise para a qual ele poderia ser responsabilizado. Mas a África do Sul, tal como muitos outros países semi-industrializados e também os países industrializados, nesta época estão em crise. A África do Sul não vai fugir a essa regra, só que a África do Sul vai ser mais vulnerável, porque não se integra, por exemplo, numa união forte como a União Europeia, que pode sempre aguentar e assistir, equilibrar as situações.
Será que alguma comunidade residente na África do Sul poderá estar em perigo?
Neste momento, as emocionalidades que se fazem sentir são viradas especialmente contra os imigrantes ou refugiados económicos dos países vizinhos. Nós acolhemos aqui pelo menos uns 3 milhões de cidadãos do Zimbábue, devido à crise já quase permanente naquele país, mas também temos uns números significantes de refugiados de outras partes da África que estão em crise, inclusive de países já bastante afastados, como a Somália, e esses refugiados têm sentido xenofobia, ataques, lojas queimadas e ataques à vida. Portanto, o sentimento popular é de responsabilizar os refugiados, os estrangeiros africanos, pelas carências e dificuldades que uma grande parte da população está a sofrer.
Será que os sul-africanos brancos estariam em perigo após a morte de Nelson Mandela?
Neste momento não há indicação alguma que isso possa acontecer. A percepção popular é de que as coisas estão se aguentando, a economia está a andar, os empregos estão ainda a existir e a funcionar por causa dos brancos. Não existe animosidade contra os brancos, nem contra os antigos opressores, os brancos de origem holandesa, os boers, mas sim existe ressentimento, existe agressividade contra os imigrantes de outros países africanos.
Este foi o professor de Direito Internacional da Universidade da África do Sul, André Thomas Hausen, ouvido por Antônio Rocha. E a Suíça retomou o apoio ao Orçamento Geral do Estado de Moçambique depois da suspensão em 2012. Os dois países rubricaram em Maputo um acordo de financiamento do governo suíço a Moçambique para o período 2013 e 2016. Vamos para a capital moçambicana com o Leonel Matias, que tem mais informações.
Um ano depois da suspensão da sua ajuda ao Orçamento do Estado de Moçambique, a Confederação Suíça anunciou esta quinta-feira um financiamento ao país num valor equivalente a cerca de 25 milhões de euros. A maior parte deste montante destina-se ao apoio ao Orçamento do Estado para a implementação do Plano de Ação de Redução da Pobreza e a implementação de reformas económicas e de gestão financeira e boa governação. O restante montante visa o fortalecimento institucional da autoridade tributária. A embaixadora da Suíça, Teresa Adam, justifica o financiamento afirmando que Moçambique é um país prioritário na cooperação suíça para o desenvolvimento.
Para a Suíça, o apoio geral do orçamento é um instrumento importante para a sua cooperação e é da responsabilidade do governo mostrar resultados sustentáveis na redução da pobreza.
O ministro das Finanças, Manuel Chang, considera que a ajuda à Suíça contribui para o crescimento da economia e não só.
Testemunhamos o impacto deste apoio, o qual se verifica no contínuo crescimento da economia, na estabilidade macroeconómica e no fortalecimento da boa governação. De facto, tem contribuído para o melhoramento das condições de vida das populações.
A Suíça faz parte do G19, o grupo de apoio programático que reúne a maior parte dos principais doadores de Moçambique. Nos últimos anos, Moçambique tem sido alvo de críticas por parte de doadores, alguns dos quais chegaram a retirar a sua ajuda ao país devido a acusações de corrupção. Os países nórdicos têm estado na dianteira deste grupo, que exige reformas, visando, entre outros objetivos, o combate à corrupção, a simplificação de procedimentos na área económica e o aperfeiçoamento e modernização dos mecanismos de cobrança e do alargamento da base tributária. A nova ajuda suíça a Moçambique deu-se 24 horas após o FMI ter anunciado a aprovação de um novo instrumento de política económica do país. Ao abrigo deste instrumento, o PSI, Moçambique poderá beneficiar de serviços prestados pelo FMI em matérias de aconselhamento, monitoria e endosso das políticas. Isaltina Lucas, diretora nacional do Tesouro.
Queremos ter um crescimento inclusivo robusto. Queremos continuar com a capacitação institucional que o Fundo Monetário tem dado ao país na definição e condução de políticas macroeconómicas e queremos reforçar a governação e a transparência no setor público.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Na Beira, Moçambique. Através da Rádio Pax, em 103.0 MHz.
Em Angola, pacientes que recorrem aos hospitais de referência queixam-se de mau atendimento. Na província de Huila, a reportagem da DW ouviu relatos de irregularidades e partos feitos ao relento no Hospital Central de Lubango. O correspondente Anselmo Vieira conversou com pacientes.
O atendimento nos hospitais públicos da província da Huila, por parte do corpo clínico, deixa muito a desejar. Os pacientes denunciam o tráfico de influência para conseguir atendimento e reclamam também do número limitado dos mesmos. No Hospital Central do Lubango, encontramos Moisés Adão. Ele conta que tem problemas cardiovasculares e, há uma semana, tenta marcar uma consulta. O paciente tem feito uma verdadeira maratona para conseguir um horário. Segundo ele, muitos doentes, mesmo os que se encontram em estado preocupante, são aconselhados a aparecer outro dia.
Nós saímos 4 horas de casa, mas o atendimento só tem acontecido lá por volta das 8 horas. Isso tem sido muito exausto para nós, pessoa que madruga. 4 horas para ser atendido no Hospital Central, mas o doutor chega lá por das 8, 9 horas, ele só atende 10 pacientes por dia.
Também, Mário Gaspar procurou atendimento médico no Hospital Central do Lubango. Ele sofreu um acidente rodoviário em dezembro do ano passado e foi operado. Há mais de 3 meses, Mário vem procurando os serviços de ortopedia, sem sucesso, e denuncia a falta de estrutura para o atendimento aos doentes.
Eu sou de na província da Ilha Medíocre, tráfico de influência. O indivíduo para ser atendido, às vezes é necessário dar uma gasosa. Outra coisa é a má assistência nos hospitais. Muitos funcionários privilegiam as clínicas privadas em detrimento da pública. Além dos paros que são feitos à luz de velas, outros são feitos nos corredores, sim senhor. Existem aquelas situações em que a paciente é obrigada a comprar luvas para ser feito o parto. Então, todas essas situações acabam por ter determinadas qualidades na nossa saúde. Ela já é precária.
Mas não só na ortopedia ou na cardiologia há problemas. Jacinto Gaspar sofre de pneumonia e apela ao governo que veja esta situação, pois o caso é preocupante.
A mensagem é sempre a mesma, aquela que as pessoas têm estado a dizer, para que melhorassem as condições.
A Direção Provincial da Saúde, contactada pela nossa reportagem, negou-se a prestar informação sobre o assunto. Do Lubango, na Uila, para a DW, Anselmo Vieira.
DW. Desporto.
Antes da nossa matéria de desporto, vamos repetir a pergunta de hoje, que não é necessariamente uma pergunta. Na verdade, nós convidamos os ouvintes a participar do Jornal da Manhã de hoje falando sobre Nelson Mandela, deixando a sua reflexão, mensagem de solidariedade a este ícone africano que luta contra a morte já há 3 semanas. Você pode mandar o seu SMS para 0049-1758-19-8273. Também pode enviar um e-mail para o afriportug@dw.de ou deixar uma mensagem na nossa página no Facebook, na internet, o DW Português para a África. O Sport Lisboa e Benfica acaba de estreitar os laços com o Cabo Verde ao assinar um protocolo com o clube Os Travadores. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento do futebol cabo-verdiano, em particular na formação dos atletas. A reportagem é de Nélio dos Santos.
As relações entre Sport Lisboa e Benfica e Os Travadores vêm de há muitos longos anos. O clube desportivo Os Travadores, com sede na cidade da Praia, é filial número 8 do emblema português. O protocolo agora assinado prevê a abertura da escola Geração Benfica da Praia, disse a DW Armindo Oliveira, vice-presidente dos Travadores.
Assinamos um protocolo que é a criação da escola do Benfica cá na cidade da Praia, que vai iniciar com 100 crianças da idade compreendida entre os 8 aos 14 anos, em que o patrocínio é totalmente assumido pelo Benfica. O objetivo é estreitar relações para além dessa escola e também no futuro ter muito mais alunos na escola.
A escola Geração Benfica começa a funcionar no último trimestre deste ano.
A escola, em princípio, entrará em funcionamento no mês de outubro. Durante o mês de setembro estaremos a fazer uma pré-seleção das crianças que poderão frequentar a escola e, inicialmente, iremos começar com 100 crianças.
O protocolo prevê ainda a realização de ações de formação conjuntas com a presença de técnicos do Sport Lisboa e Benfica em Cabo Verde.
Poderão ser apoios vastos, nomeadamente em termos de táticas de treino, em termos de deslocarem treinadores ou jogadores para Portugal para aprenderem um pouco com o método de treino utilizado no Benfica, já estamos a falar nesse nível, e em princípio pensamos enviar, antes do início da época desportiva em Portugal e também na Praia, o nosso treinador para participar de um estágio com os treinadores da equipa do Benfica. Podem ser tanto treinador da equipa A como da equipa B ou outro escalão.
O vice-presidente dos Travadores, Armindo Oliveira, acredita que o protocolo é uma porta que se abre a jovens jogadores cabo-verdianos ao futebol português e europeu.
Seguramente que sim. Aliás, devemos pensar grande. Pessoalmente, penso que é uma grande oportunidade que surge não só para os Travadores, mas para o futebol cabo-verdiano em geral. Porque parceria com uma equipa de envergadura do Benfica é sempre bem-vindo e abre sempre portas.
O clube desportivo Os Travadores tem estado arredado dos lugares cimeiros do futebol cabo-verdiano. O seu vice-presidente pensa que esse apoio do Sport Lisboa e Benfica poderá contribuir para que a equipa regresse às grandes conquistas, quer nacional, quer continental.
A ideia é aproveitar deste protocolo, criar sinergias para que a equipe tenha condições de disputar em pé de igualdade com as outras equipas nacionais para disputarmos o campeonato e, quiçá, em um ou dois anos, estarmos a disputar o primeiro lugar cá na praia.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW, Espaço do Ouvinte.
7:55 na Alemanha, 5:55, tempo universal coordenado, e vamos à participação dos ouvintes no Jornal da Manhã. Nesta edição, abrimos espaço para reflexões e mensagens de solidariedade a Nelson Mandela, que se encontra em situação de saúde bastante delicada. Estamos aqui no estúdio com Cristiane Vieira Teixeira. Muito bom dia, Cristiane.
Bom dia, Márcia, a você e a todos os que nos acompanham. Nós temos acompanhado aí pela televisão as manifestações de solidariedade dos sul-africanos lá em frente ao hospital onde o Mandela está internado. E hoje abrimos espaço para os nossos ouvintes manifestarem-se também em relação ao estado de saúde de Mandela. Eu começo com os SMS, todos enviados a partir de Moçambique. Aruni Estavela nos escreve de Maputo e diz: Mandela, Madiba, o povo africano está contigo. Benedito, de Chimoi, Moçambique: rápidas melhoras, Papa Mandiba, e volte rapidamente ao convívio dos seus familiares. Gervásio Sambo escreve de Maputo: que Deus abençoe Madiba e lhe restitua a saúde o mais rápido possível, pois ele é um líder incomparável. Também Jafim Augusto: Mandela é uma das figuras que dão orgulho a todo africano e o mundo em geral. Não vai ser agora que vamos deixar de estar ao seu lado, pois nós estamos a rezar para que melhores logo. Força, Madiba, o mundo está à tua espera. O Abel Jesus de Nascimento escreveu: rápidas melhoras a Mandela, que o mundo espera e neste momento sofre por si. O mundo precisa de ídolos da paz como tu, e acrescenta: Moçambique precisa da liberdade. E o Orlando Jorge Alves escreve: rápidas melhoras, Madiba. Também muitas mensagens enviadas pelo Facebook. O Hermelindo Humberto: salve Madiba, que Alá lhe conceda mais fôlego, Inxalá. Roseline Honório escreveu: não há enfermidade nenhuma que Deus não cure. Melhoras para si, para sua família, para amigos, para o seu povo que tanto te ama, para os africanos e para o mundo em geral. Todos esperam por ti de mãos abertas. Zeis Indi: um pai, um herói, um líder, um homem com caráter. Que Deus cuide dele e cure-lhe as enfermidades. E dele mais anos de vida e saúde para que goze mais, porque ele merece. E aí ele escreve uma frase aqui em inglês, ele escreve: Nelson Mandela, o melhor herói de África. Beth Moreira deixou uma mensagem curta, um exemplo como pessoa e para o mundo, grande homem Nelson Mandela. Paulo Michelon: líder, libertador, carisma. Sua trajetória orgulha a toda a humanidade. Obrigado, Nelson Mandela. O mundo te agradece. Que Deus esteja com você nesta hora. Gelson Manuel: África Unity está solidário com o Mandela. Madiba, oiê, oiê, oiê. Um chamado aí. O Amaro Moraes Moralha também deixou uma mensagem: que Deus esteja com ele neste momento. Joaquim Lourenço Mubani: Nelson Mandela é uma pessoa respeitada em todo o mundo e nesta fase crítica de sua vida todos oramos para que se recupere da doença que o mantém internado há muitos dias, com a esperança de vê-lo novamente saudável e no convívio de sua família. O Rui Afonso: Mandela, que perdure mais uns anos de vida para compensar os que não teve durante muito tempo. Deus é grande, para acima dos 110. Saúde e melhoras, Madiba.
110.
Eliezer de Azevedo Falcão: obrigado, Mandela, pela vida dedicada à humanidade. Hugo Rossas: seja feita a vontade de Deus Todo-Poderoso. Não se identifica um ouvinte que nos escreveu um SMS e ele diz: mantenha a esperança viva, pois você não sabe o que o amanhã trará. Abraços à família Madiba. É um ouvinte que nos escreveu aí de Maputo. Foram as mensagens de hoje. Acaba de chegar um SMS de Angola. É o Kim. Ele escreve: o mundo tem chefes, mas o povo precisa de líderes. O chefe manda e o líder dirige, e Mandela é um exemplo vivo. Que Deus o tenha e o nosso Jesus Cristo proteja para sempre. As mensagens de hoje, Márcio.
Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigado aos ouvintes. Para mais informações sobre temas africanos, www.dw.dr/português. Você vai saber todas as notícias sobre Mandela pelo nosso site. A todos um bom dia e até a próxima.